a todos. Hoje é dia 27 de abril de 2021. Começa agora a transmissão da 23ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara. Informamos que essas e outras reuniões são transmitidas sempre pelos nossos canais oficiais, como site, Instagram, YouTube, Facebook da Câmara e também pela TV Candidez. Toda terça e quinta, a reunião ordinária também é transmitida ao vivo e também ela é reprisada pela TV Candidez a partir da meia-noite. Como voltamos para a Onda Vermelha do Minas Consciente, nosso funcionamento também mudou. A partir da última segunda-feira, a Câmara de Divinópolis passou a funcionar durante todo o dia nos setores dos gabinetes dos vereadores, com dois assessores trabalhando pela manhã e dois na parte da tarde, assim como no protocolo. Os demais serviços continuam funcionando normalmente na parte da tarde. Seguimos todos os protocolos sanitários e, por isso, sempre conferimos a temperatura na portaria e oferecemos álcool em gel. E o uso da máscara é indispensável em todos os setores da Câmara. A partir de agora, é permitida a presença do público no plenário de até 30 pessoas para assistir à reunião de forma presencial. A entrada será controlada na porta principal do plenário. A nova portaria CM 135/2021 já está disponível em nosso site, podendo ser consultada na página do SAPL em normas jurídicas. Na reunião de hoje, há três projetos de lei, um de autoria do vereador Eduardo Print Júnior e Rodrigo Caboja, assim como um do prefeito municipal e um veto total do executivo na ordem do dia. Tenham todos uma excelente tarde de trabalho e discussão. Para a abertura oficial da reunião, eu passo a palavra agora ao presidente da casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 27 de abril de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 23ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Eduardo Azevedo fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito do vereador Hilton de Aguiar a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
João capítulo 12, versículo 32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 17º. Toda pessoa individual e coletiva tem o direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.
Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do nobre secretário que proceda à leitura das correspondências e expediente do dia.
Projetos. Escrito para Tribuna Livre, Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino. Assunto, continua denunciar. Projetos do Legislativo. Proposta de emenda à Lei Orgânica número CM 003/2021. Modifica o parágrafo 1º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, a fim de que o diretor da Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP, preste contas de sua gestão e da outras providências. Segundo, projeto de lei número CM 073/2021. Institui o programa Adote uma Lixeira no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número CM 074/2021. Institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município o mês de maio amarelo, para conscientização da sociedade do alto índice de mortes e feridos no trânsito e da outras providências. Autoria, vereador Print Júnior e Wesley Jarbas. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM 075-2021. Dispõe sobre as condições sanitárias e sociais relativas ao comércio no município de Divinópolis durante o estado de calamidade pública decorrente de pandemia. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. Quinto, projeto de lei número CM 076-2021. Dispõe sobre a inclusão de categorias de motoristas de aplicativos, mototaxistas e taxistas como grupo prioritário no plano de vacinação contra o Covid-19 no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM 077-2021. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para o lote 98, na quadra 147, zona 015, na rua Dilson Ribeiro de Moura, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM 78-2021. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para os lotes 23, 24 e 25, quadra 06, zona 031, na rua José de Oliveira Lima, no bairro Fazenda da Usina. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. Oitavo, projeto de lei número CM 083-2021. Dispõe sobre a aquisição de livros para disponibilização nas bibliotecas municipais em formato acessível às pessoas com deficiência visual. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM 085-2021. Institui o Dia Municipal dos Profissionais da Saúde que atuaram na linha de frente no combate à Covid-19 no município de Divinópolis. Autoria, vereadores Eduardo Print Júnior, Ney Burger. Quórum, maioria simples. Décimo, projeto de lei número CM 086-2021. Dispõe sobre aplicação e multa a quem tentar burlar ou fraudar a ordem prioritária de imunização contra a Covid-19. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior e outros. Quórum, maioria simples. Do Executivo. Primeiro, veto total número EN-0221. Ofício EN-059-2021. A proposição de lei número CM-025-2021, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis de frente para a rua Itaúna, situados na quadra número 044, 049, 50, 53, 54, 56, 57, 59, da zona número 31, atualmente classificados como ZR1, zona residencial 1, passando a classificação de ZC2, zona comercial 2. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria absoluta para rejeição. Segundo, projeto de lei número EN-033-2021. Autoriza o Poder Executivo a permutar bem imóvel do patrimônio do município de Divinópolis, como imóveis de propriedade de Antônio Lúcio da Fonseca e sua esposa, Dinamar Rosângela Gonçalves Fonseca, e Beatriz Fonseca Valério e seu esposo, Raimundo Valério. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número EN-035-2021. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo com conformidade com a lei número 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Projeto de lei número EN-034-2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 29.706.783,29. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Quinto, projeto de lei número EN-036-2021. Inclui a atividade que menciona no anexo 2, categoria de uso, a lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. subemenda número CM01-2021, à emenda número CM05-2021, ao projeto de lei número EM012-2021. Subemenda supressiva. A alteração constante na emenda CM05-2021 sobre o artigo 10, na qual esse adiciona o inciso 4º do artigo 46 da lei 1071, de 21 de novembro de 1973, fica suprimida em toda a sua redação. Vereador Edson Souza. Emenda número CM024-2021 ao projeto de lei número EM012-2021. Emenda aditiva. Propõe a seguinte redação com acréscimo ao projeto original. Artigo 34. Acrescenta o artigo 12. Acrescenta o inciso 12 ao artigo 134 da lei 1071 de 21 de novembro de 1973 com a seguinte redação. Artigo 12. É livre a composição de fachadas executando-se as localidades em contiguidade aos bens tombados, devendo, neste caso, ser ouvido o Conselho Municipal de Patrimônio. Vereador Ademir Silva. Ofício número 114-2021. Excelentíssimo vereador Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, retirado do projeto de lei. Excelentíssimo presidente, venho por meio de solicitar a retirada do projeto de lei número CM021-2021, apresentado em 5/2/2021, que dispõe sobre a divulgação das tarifas sociais de fornecimento de água e energia elétrica no âmbito do município de Divinópolis, uma vez que o mesmo foi apresentado ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo do município como anteprojeto de lei, através da indicação número 770, de 15 de abril de 2021. Respeitosamente, vereador Flávio Marra. Ofício 18/2021, excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, o gabinete do vereador Ademir Silva, por determinação do mesmo, vem através deste comunicar que não será possível o seu comparecimento nas reuniões ordinárias pelos próximos 15 dias, por se encontrar em quarentena em razão da Covid-19. Pelo exposto acima, justifico sua ausência. Adriano Carvalho Souza, coordenador político. Ofício número EM64-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, correção do projeto de lei complementar CM004-2021, que cria o Conselho Municipal de Ética Pública no município de Divinópolis, COMEP, e dá outras providências. Gleiso Gotinho de Azevedo, prefeito municipal. Ofício Segovis, 774-2021. Assunto, resposta de requerimentos. Requerimento 105-2021, vereador Edson Souza. Resposta ofício, CEMUSA. Requerimento 115-2021, vereador Edson Souza. Ofício, CEMFAS. Requerimento 019-2021, vereador Flávio Marra. Ofício, CEPLAN. Requerimento 045-2021, vereador Flávio Marra. Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Requerimento 076-2021, vereador Flávio Marra, CEMUSA. Requerimento 131-2021, vereador Zé Braz, CEMUSA. Requerimento 041-2021, vereadora Lohana França, CEMUSA. Requerimento 091-2021, vereadora Lohana França. Requerimento 128-2021, vereadora Lohana França, CETRANS. Requerimento 157, 159 e 167, vereadora Lohana França. Requerimento 194-2021, vereador Roger Viegas, CEMUSA. Requerimento 08-2021, vereador Wesley Jarba, CEFOP. Ofício CENGOV, número 764-2021, Eduardo Prit Júnior. Assunto, resposta à indicação número 260-2021, referente ao patrulhamento e limpeza da Avenida Oiapoque, próximo ao número 421, no bairro Jardim Candelária, Paulo Nélio de Souza Vidal. Ofício Segov, número 773-2021, excelentíssimo vereador Diego Espino. Assunto, resposta à indicação número 781-2021, Paulo Nélio de Souza Vidal. Ofício CEGOV número 775/2021, resposta de indicações. Indicação número 436/2021, vereadora Lohana França, SEMAS. Indicação número 711/2021, vereadora Lohana França, SEMUSA. Ofício número 044/2021, excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Nesta, prezado senhor, a EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede à rua José Balbino Pereira, 171, bairro Espírito Santo, veio através desta, por intermédio do seu diretor-geral, senhor Lucas Vivas Pereira, apresentar o balancete analítico do mês de março de 2021, em cumprimento à Lei 5.338/2002. Atenciosamente, Lucas Vivas Pereira, diretor-geral. Prezado conselheiro, o Conselho Municipal de Educação convida a Vossa Senhoria para a reunião ordinária a realizar-se no dia 27 de abril de 2021, às 14 horas. Pautas. Informe sobre os encaminhamentos referentes à nota explicativa do decreto número 14.298/2021, reunião entre CEMED, COMED, SIMPRO, SINDIUT e representantes da administração municipal. Cleusa Ribeiro Rocha, secretária executiva do COMED. Prezado conselheiro, o Conselho de Educação convida a Vossa Senhoria para a reunião ordinária a ser realizada no dia 26 de abril, às 8 horas. Pauta, continuidade da revisão da resolução conjunta CEMED-COMED, número 03-2021. Cleusa Ribeiro Rocha, secretária executiva do COMED. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ofício 0445/2021, Belo Horizonte, 22 de abril de 2021. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, cumprimentando cordialmente, como deputado estadual e presidente do Cidadania em Minas Gerais, solidarizo com a vereadora Lohana França, manifestando o meu repúdio aos ataques e ameaças que a vereadora vem sofrendo com a divulgação de acusações e notícias inverídicas a seu respeito, em relação à adoção de medidas respectivas para conter a disseminação da pandemia de Covid-19 no município de Divinópolis. A esse respeito, informo que o Partido Cidadania dará todo o apoio à sua filiada para as medidas criminais aos envolvidos. É importante combatermos as notícias falsas, que tanto dificulta o enfrentamento da pandemia, prejudicando pessoas que realizam um excelente trabalho em prol da população, como é o caso da vereadora Lohana França. Atenciosamente, João Vitor Xavier, deputado estadual de Minas Gerais, presidente estadual do Cidadania. Sem mais, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e voto pesar.
Indicação número 822/2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior. Solicita a possibilidade de instalação de um quebra-mola molas na rua Pernambuco, em frente ao número 4.125, no bairro São Roque. Vereador Ademir Silva. Indicação número 839/2021. Solicitando a possibilidade de providenciar uma capina e limpeza nos terrenos do município, localizados nos locais relacionados abaixo. Rua Havaí, em toda a sua extensão, bairro Belvedere 2. Canteiro central da Avenida Divino Espírito Santo, próximo ao número 721, bairro Cidil. Rua João Barro Neto, em toda a sua extensão, bairro Rancho Alegre. Avenida Berlim, próximo ao número 768, bairro Vale do Sol. Rua do Frosmo, próximo ao número 255, bairro São João de Deus, vereador Diego Espino. Indicação número 840/2021, solicitando a possibilidade de providenciar o reparo nos buracos da Avenida Divino Espírito Santo, próximo ao número 721, bairro Cidil, vereador Diego Espino. Indicação número 841/2021. Solicitando a possibilidade de providenciar melhoria na iluminação pública na rua João João de Barro Neto, próximo ao número 150, bairro Rancho Alegre. Vereador Diego Espino. Requerimento número 192/2021. Solicitando informações sobre os dados de todos os imóveis que foram doados pela Prefeitura para fins específicos e que ainda não cumpriram ou concluíram o que de acordo com o município. Para exemplificar o pedido, para o melhor encaminhamento, solicito os dados dos terrenos doados nos centros industriais da cidade, que ainda não deram os devidos cumprimentos ao que foi acordado, bem como outras doações em outros locais da cidade. Vereador Diego Espino. Requerimento número 194/2021, solicitando informações sobre os dados epidemiológicos que seguem abaixo, referente à Covid-19. Quantidade total de vacina primeira dose, quantidade total de vacina segunda dose, taxa de ocupação de leitos SUS, taxa de ocupação de leitos de saúde suplementar, taxa de incidência de contaminação por regiões do município, taxa de ocupação hospitalar de leitos SUS por habitantes...
Só um minuto, secretário. Solicita a presença do vereador em plenário. Restabelecido o coro regimental, palavra secretário Zé Brás.
Taxa de ocupação hospitalar de leitos de saúde suplementar por habitantes de Divinópolis, vereador Diego Espino. Indicação número 390/2021. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Severino de Azevedo, no bairro Nações, até o bairro Davaluze, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 401/2021. Para que seja estudada a possibilidade que seja feita a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Bolívia, no bairro Nações, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 402/2021. Para que seja estudada a possibilidade de limpeza e capina nas proximidades da escola Antônio da Costa Pereira, da igreja e do posto de saúde do bairro Nações, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 100/755/2021. Solicitando que seja asfaltada aproximadamente 120 metros da rua Miguel Rodrigues Filho, entre a rua Ducas de Caxias e Anitta Garibaldi, no bairro Planalto, vereador Edson Souza. Indicação número CN-746-2021, solicitando que sejam tomadas providências em relação ao excesso de lixo, sujeira e matagal no cruzamento da rua Bom Pastor com rua Oliveiras, no bairro Manuel Valins, assim como seja notificado o proprietário do imóvel no referido local em relação ao excesso do matagal e sujeira do lote. Vereador Edson Souza. Indicação número 757/2021. Solicitando o patrulhamento da rodovia Estrada do Buritis, que liga a região do bairro Bom Pastor ao... Solicitando o patrulhamento da rodovia Estrada dos Batistas, que liga a região do bairro Bom Pastor ao bairro Ipiranga, vereador Edson Souza. Moção de pesar número 044/2021, pelo passamento de Geraldo Mendes de Aquino, vereador Edson Souza. Indicação número CM-428/2021, que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Senhor Máximo, rua vereador José Constantino Sobrinho, até a praça da rua Senhor Máximo, bairro Danilo Passos, vereador Flávio Marra. Indicação número CM-429/2021, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Afrano Peixoto, nas proximidades do número 1713, bairro São José, vereador Flávio Marra. Indicação número CM-445/2021, que seja encaminhado um anteprojeto em anexo, propondo a criação do Fundo Municipal de Proteção Animal em Divinópolis, vereador Flávio Marra. Indicação 823/2021, para que seja estudada a possibilidade de operação tapa-buraco na rua Mestre Pedro Silva, próximo ao Centro Espírita Maria de Nazaré, bairro Esplanada, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 824/2021, para que seja estudada a possibilidade de limpeza da fossa situada na rua Jesuíno Ferreira Silva, próximo ao número 764, bairro Santa Lúcia, Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número CM 102/2021. Para que o prefeito municipal encaminhe à Secretaria Municipal de Obras o pedido de limpeza e manutenção da ponte Noé Bueno, que liga os bairros Esplanada ao Antônio Fonseca. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número 651/2021. Que seja estudada a possibilidade de implementação do programa de vigilância em saúde ambiental, que integra a vigilância em saúde das populações expostas aos agrotóxicos. Vereadora Lohana França. Indicação número 652/2021. Que seja estudada a possibilidade de implementação de um sistema virtual para que todos os cidadãos possam recorrer das notificações de trânsito junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETRANS. Vereadora Lohana França. Indicação número 655/2021. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de capina e limpeza da área verde localizada na rua Pedro Eustáquio de Oliveira, antiga rua 13, na extensão da rua Maria Zumira, bem como a revitalização local, com a construção de um calçadão em todo o seu entorno, no bairro Tietê. Vereadora Lohana França. Requerimento número 174/2021, que seja encaminhado pelo secretário de Meio Ambiente e Políticas Urbanas um relatório acerca da construção do aterro sanitário do município ou do consórcio voltado para a regularização da situação daquele. Vereadora Lohana França. Requerimento número 175/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo secretário de Administração, juntamente com o secretário de Obras e Planejamentos, um relatório acerca das obras de saneamento básico no Jardinópolis, relativa à coleta de esgoto e água pluvial. Vereadora Lohana França. Indicação número 826/2021, que seja estudado a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua João Dias, entre a rua Francisco Malaquias e Carmo da Mata, bairro Interlagos. Vereador Ney Burger. Indicação número 827/2021, que seja estudada a possibilidade de realizar patrulhamento na rua José de Alencar, entre Capelinha e José Lourenço, e rua Viriato Correia, entre Capelinha e Carbonita, no bairro São José. Vereador Ney Burger. Indicação número 721/2021, solicitando a operação tapa-buraco na rua Rio de Janeiro, entre rua 10 de Outubro e rua Olímpio Milagre. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 722/2021, solicitando que seja feito convênio com casas de acolhimento destinadas a usuários do TFD, transporte fora do município, em Belo Horizonte. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 724/2021, limpeza e capina na Avenida do Contorno, entre as ruas Minas Gerais e Rua Goiás, próximo ao viaduto do bairro Porto Velho. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 792/2021, solicitando que seja feito o recapeamento e manutenção da Avenida das Piunas, em toda a sua extensão, no bairro Jardim das Acácias. Vereador Roger Viegas. Requerimento número 191/2021. Solicitando informações sobre os resultados da força-tarefa para a limpeza de lotes sujos, tais como quantidade de lotes que foram denunciados, autuados e multados. Vereador Roger Viegas. Indicação número 571/2021, solicitando a possibilidade de inserir a rota da coleta seletiva, uma parada na comunidade de Ribeirão Frio. Vereador Sebras. Indicação número 572/2021, solicitando de inserir a rota das linhas 47 e 48, uma parada na comunidade do Ribeirão Frio, ônibus que saem da comunidade de Buritis às 11 horas. Vereador Zé Braz. Indicação número 574/2021, solicitando a possibilidade de implantar uma feira livre no bairro Nossa Senhora das Graças, bem como no local mais apropriado para a realização da mesma. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, nobre secretário. José Braz, as leituras correspondentes, preposições na ordem do dia. Passando para a próxima parte dos trabalhos, quero convidar o senhor Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino, que irá continuar a denúncia para se dirigir a essa tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 e 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá direito a 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 com aprovação do plenário. Seja bem-vindo, senhor Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meu povo brasileiro, divinopolitano, mineiros. Mais uma vez eu estou aqui. Eu não queria vir aqui, não. Mas mexer com essas autoridades orgulhosas, que não aceitam que estão errados, e acham que eu tenho que ficar calado, enquanto eles continuam fazendo as coisas erradas, eu não vou ficar calado, não. Há muito tempo eu estou vindo aqui. Contando aqui nesse papel aqui, tem 9 vezes que eu venho aqui. Agora está inteirando 10 vezes. Nessa 10ª vez, eu espero que eles escutem, juiz, promotor, desembargadores, escutem. Olha, gente, há muito tempo, o promotor Marco Antônio me forjou provas. Tirou da própria ideia dele. E hoje, eu fiquei 20 anos preso, sem dever à justiça. Esse canalha não presta. Esse canalha não presta. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pode vocês ver. Hoje em dia eu vejo desembargadores cometendo crime diante da televisão. Eu vejo promotores negando pagamento de apartamento. Eu fico vendo, nem mais escapou das falsas acusações igual fizeram com ele. É porque não foi adiante também, ele não foi preso antes. É porque tinha prestígio, dinheiro e mais, era inocente. Mas ele não foi preso. Igual o pobre daqui de Divinópolis. Primeiro vai preso. Depois que ele vai, que um camarada morre igual morreu aquele pedreiro. Coitado. Esse pedreiro morreu por salvar uma criança. Ficou lá preso. Porque a mãe disse que viu ele transando com a filhinha dela. Com o tempo, depois que o homem morreu dentro da cadeia, que provaram que o homem era inocente. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Tem tanta coisa errada nesse fórum, nessa promotoria, nas investigações, sabe? Eu estou perdendo a paciência, sabe? Eu estou perdendo a paciência. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse promotor Marco Antônio, quando me forjou prova, ele já virou criminoso. Porque ele entrou num problema que não era dele. Ele pediu condenação ao desembargador em Belo Horizonte através de mentira para me ferrar eu. Como diz, ele não vai contra mim porque eu sou promotor, eu faço e tudo acontece. Só que ele esqueceu de uma coisa. Ele está mexendo com um homem de verdade. Sou circo, sou servente pedreiro. Sou catador de reciclagem. Eu não sou como Neymar na vida que tem dinheiro, não. Mas quem depende da defensoria pública não sai, irmão. Você pode estar com a prova tudo na mão. Igual eu estava. Não sai, não, irmão. Você fica preso. Até quando nós vamos tolerar isso, essas injustiças? O caso do meu filho, que foi vendido pela mãe. Foi eu que denunciei. O Casé entrou na parada lá e tal coisa, investigou, veio trazer meu filho para lá da minha família, contribuiu e deixar meu filho sendo criado para aqueles que cometeram crime. Aqueles que ajudou a roubar meu filho. Eu não tive nem direito até hoje, irmão, de registrar o meu filho. Ele vive com um documento falso, um registro feito no cartório, irmão, até hoje. Já aconteceu mesmo uma audiência comigo, Casé.
Eu nunca vi uma coisa dessa. Quem é formado em psicologia sabe. Vou explicar para vocês. Aconteceu a primeira audiência, eu fui. Chegou lá, o casé não estava. Tudo bem? Tudo bem. Eu entrei, o juiz já foi falando, tal, então, você vai perguntar para mim, você está usando a tribuna dos vereadores para caluniar, deformar o casé e tal, tal. Eu falei, não. Tudo que eu falei é verdade, posso provar. Você quer ver os documentos? Não, não, não. Eu quero só que você fala. Mandou chamar o casé. Estava indo um outro lá. Talvez estava acusando os outros lá. Aí, de repente, eu chego com ele e bateu em mim, assim. Eu senti uns tremos, falei, o negócio é bom mesmo. Quem tem a verdade, estremece mesmo o criminoso. O juiz chamou ele para sentar na frente dele. Se ele estava dizendo, me processando por calúnia e defamação, o negócio dele é sentar diante do juiz e virar também para mim. E me acusar. Não. As cadeiras tudo vazias, o juiz chamou ele, não quis sentar lá não. Não, não quis não. Ele rodeou a cadeira, várias cadeiras vazias, tem que pegar uma aqui, ó, do lado, e arrastar ela para trás, sentou atrás de mim, um metro mais ou menos. Olhei para trás assim, olhei para o... Aí o juiz pegou e falou assim, ô, Casé, senta aqui. Não, aqui tá bom. Tudo que eu falei, confirmei na frente do juiz, do outro promotor que estava lá, do Casé, sabe? Na hora que eu tava, acabou lá, o juiz perguntou ao Casé, Casé, você quer falar alguma coisa? Não, quero não. Vai falar o quê? Tenho testemunha, tenho prova, tenho conselho tutelar, que está tudo do meu lado. Esse Casé não serve para ser autoridade na nossa cidade, não. Isso parece uma seita. Isso só pode ser uma seita que está nela. Não pode uma coisa dessa. E nós precisamos de autoridade de verdade que faz justiça na nossa cidade. Nós queremos promotores que levem realmente criminosos à justiça. Até quando nós vamos ficar morrendo? Hoje, irmão, devido a eu ficar 20 anos preso lá, fiquei doente. Nunca mais recuperei minha saúde. Eu sofri várias crises lá dentro, porque a diabetes quase me mata. Quase me matou. E hoje eu estou fraco. Tem que tomar insulina, tem que correr atrás de médico. E para correr atrás de médico precisa de dinheiro. Agora que eu estou sem trabalhar, eles deveriam pôr a mão na consciência e falar, oi, eu prejudiquei esse cara. Eu tenho que ajudar esse cara. Se ele precisa de uma casa, eu vou comprar para ele uma casa. E eu quero justiça. Sabe o que eu quero justiça, irmão? É dar direito quem tem direito. É isso que eu quero. Eu não estou pedindo ninguém para ficar a meu favor, não. Que a verdade já está comigo. E eu estou morrendo de medo de mim. Porque eu estou mostrando a minha cara. Todas as vezes que eu venho aqui, eu mostro. E falo o nome dele. Sou contra a ex mesmo. Não tenho medo, não. Tenho medo, não. Já fiquei na frente do juiz, já confirmei tudo. Tem medo de morrer também, não. Porque a gente já nasce sabendo que vai morrer. Eu quero que eles criem vergonha na cara. E não me chame de mentiroso aí, não. Viu, Casé? Viu, seu promotor Marco Antônio? Não me chame de mentiroso, não, que eu vou aí.
Mais dois minutos para a conclusão.
Obrigado. Hoje eu estou doente mesmo por causa desses dois promotores. O promotor que me forjou prova. Pediu ao desembargador lá em Belo Horizonte para me condenar. Porque aqui a juíza que é uma mulher, uma senhora, que poderia me ferrar, falar assim, não, eu, é minha espécie. Oh, não, então ficar revoltado? Não. Ela manteve a razão e fez o que é certo. Me absolveu. E ela até falou comigo, estou absolvendo você porque ninguém está te acusando. Ninguém está te acusando. Sabe? Ainda deixou espaço para mim ainda lutar por justiça. Tem uns 10 anos que eu estou lutando por justiça. Mesmo quando eu estava na mão das autoridades lá preso, eu estava confirmando. Estou sendo perseguido mesmo na minha própria cidade. Sabe? esses promotores são criminosos, tem que se afastar do cargo. E tem mais uma coisa. Eu soube que esse promotor está dando aula. Esse cara tem que parar com esse negócio da aula. Ele não tem moral, não. Ele não tem moral, não, gente. Ele não tem. Ele não é uma autoridade que vocês pensam que é. É um criminoso. Se vocês olharem lá o meu processo, vocês vão ver. Meio que ele abusou demais. Ele abusou do poder que tem. E hoje, perdi a saúde. Estou quase morrendo. Mas tem ainda um pouco de força para vir aqui para falar e confirmar que este homem merece a pena de morte. Se tivesse. Sabe? Mas o povo está aí se armando aí. Eu quero ver se eles vão aguentar muito tempo quando eles falar mentira, quando eles acusar alguém e fuzilar ele e a família dele. Eu quero ver.
Obrigado, senhor Ricardo Ulisses Rodrigues. Cirino, pela participação nessa tarde.
Obrigado.
Passa a palavra livre para os vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Está vendo, vereadores inscritos para relatórios finais de comissão. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores, pessoal que está em casa. Em primeiro lugar, desejar um pronto restabelecimento para os nossos dois vereadores que estão ausentes nessa casa, vereador Ademir e vereador Josafá. Bel, que bom ver você aqui. Gente, a Isabel, ela é cadeirante, ela faz parte do grupo Superação. E eu tenho muito prazer em estar como presidente da Comissão de Assistência Social, a qual a Isabel e o seu grupo fazem parte. Primeiro, vamos aos abraços. As minhas duas netas, Alice e Camila, por terem completado 9 anos, 23 e 26 de abril. E hoje é aniversário de uma pessoa muito especial. Hoje é aniversário da Lucrécia. E eu queria mandar um grande abraço para ela e mais tarde eu vou dar uma passadinha por aí. Bom, gente, ontem na parte da manhã eu estive com o prefeito municipal no Banco de Alimentos. Eu venho acompanhando sobre as doações espontâneas que estão sendo feitas lá na prefeitura, na vacinação e lá no Divinópolis Clube em relação aos alimentos. Então eu venho acompanhando desde o começo que foi feita essa proposta da doação de alimentos e ontem eu estive lá com o prefeito para ele ver de perto como que está funcionando. Então realmente a população entendeu e ela está doando o que ela pode. Não é obrigada a fazer a doação, mas a população aceitou o desafio e tem bastante coisa no banco. Ontem eu estive na prefeitura, tem bastante coisa na prefeitura. Então você... Vou falar mais uma vez, que tenha sua inscrição no CRAS, que está precisando, porque hoje está difícil de falar quem não está precisando de uma ajuda em relação a alimentos, procure o CRAS mais próximo da sua casa, lá você terá outros benefícios também. O vereador Zebras, ele fez uma leitura sobre o patrulhamento da Estrada dos Batistas. Eu acho que antes de pedir o patrulhamento da Estrada dos Batistas, deveria saber de quem são as duas fazendas, né? Porque é tudo muito grande de um lado e do outro, e ver se notifica esse povo, porque aquilo ali virou depósito de lixo. Aí sim. Aí eu concordaria com o ofício. Mas antes de patrulhar, saber de quem que é aquilo lá e notificar. Porque o pobre é notificado, o rico quando eu não acontece nada. Está acontecendo algumas limpezas em algumas regiões da cidade. Então eu gostaria de destacar o Santo André, o Copacabana, o João Paulo e adjacências. Eu gostaria de fazer uma explicação aqui. A região que eu moro, ela se chama Sudoeste Distante. As pessoas ainda brincam assim, nossa Ana, distante. Eu falei assim, é, ela está distante, mas não tão distante. Quais são os bairros que pertencem a essa região? Nilda Barros, Quintino, Chácara Santa Rita, Campina Verde, uma parte dela, Jardim Real, J.A. Gonçalves, e a gente tem outras localidades ali para dentro. Então, o nosso primeiro ofício em relação a essa região é do dia 8 de janeiro. Então aqui, ó, 8 de janeiro, 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, 15 de fevereiro e 15 de fevereiro. Todos esses ofícios estão ressaltando todos esses bairros que eu falei aqui. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você não está fazendo nada. Realmente eu não estou fazendo nada porque eu não tenho como fazer. Eu não sou prefeita da cidade. Eu sou vereadora. Eu sou o elo entre a comunidade, entre o povo e o poder público. O que a gente faz aqui é solicitar. E graças a Deus, algumas coisas estão acontecendo. Por quê? Todo mundo há de convir que a cidade está muito bagunçada, ela está muito suja. E virar e falar assim, ah, porque a rua tal tem um buraco. Eu queria que me mostrasse a rua que não tem um buraco. Se aparecesse uma rua que não tem um buraco, realmente a gente teria que fazer uma festa, né? Logo no começo do nosso mandato, a gente falou bastante aqui sobre iluminação pública. Então, assim que a gente tomou posse, era uma coisa que eu tinha na minha mente que algo acontecia, porque teve uma licitação, algo demorou para acontecer, e a gente conhece lugares na cidade que estão há muitos anos sem luz. E um desses lugares é o J.A. Gonçalves. Olha, gente, é um monte de prédio no meio do nada. E para quem acha que está longe da minha casa, não está longe da minha casa. Ele está logo após o posto Marçal, pertinho do motel Avalon. Então, nós já conseguimos, só porque eles estavam fazendo em Jardinópolis, a entrada do Jardim Real, ela vai receber iluminação, e por incrível que pareça, lá no Jardim Real, tinham pessoas que trabalhavam na administração em cargo de confiança que nunca mexeram uma palha para a iluminação chegar lá. Mas vai acontecer. Daqui uns dias. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, senhor presidente, salvo engano, o aborto de um bem público, ele é uma lei do senhor, não é? Então agora, a gente tem visto que realmente o adote bem público tem dado um avanço muito grande, as pessoas realmente estão empenhadas, e conforme eu disse na semana passada, o nosso primeiro adote bem público foi aquela rotatória que tem na rua Pernambuco, lá no bairro São Roque. E hoje à noite eu vou dar uma passadinha por lá, conforme eu disse para vocês, nós conseguimos a iluminação, então hoje ela vai estar bem mais bonita. E agora, nós conseguimos o segundo adote bem público. E esse, assim, eu estou bem feliz. Por quê? É um grupo de mulheres que vai adotar um bem público em Santo Antônio dos Campos, na terra do nosso nobre vereador Caboja. Eu gostaria de deixar um recado, como sempre. Vamos falar sobre os impostos? Tudo que a gente consome tem impostos. Tudo. Então, seria tão bom se todos nós aqui, presidente Eduardo Prince Júnior, tivéssemos um deputado federal a quem recorrer. Por quê? Porque os nossos impostos, eles precisam voltar para a cidade. Já pensou se cada um de nós tivéssemos um deputado federal que pudéssemos ir atrás dele e conseguíssemos, vamos supor, 1 milhão em emendas, teríamos 17 milhões em emendas para poder ajudar a cidade a alavancar de novo. É melhor ir correr atrás das emendas do que falar sobre buracos. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos prestigiam pela TV Câmara. Queria aqui mandar um abraço e que está aqui nos prestigiando hoje, minha amiga Bel, a qual eu gosto muito e que sempre compartilha comigo das melhores e as piores questões nas redes sociais. Pessoal, hoje eu vou ser breve. Na verdade, eu queria aqui falar sobre o DTC, né, o Divinópolis Tênis Clube. Esse final de semana circulou na internet algumas fotos da piscina do querido Divinópolis Clube. E eu recebi algumas denúncias em janeiro. Estive no clube, porém não consegui entrar lá e ver um ofício solicitando a limpeza e manutenção da piscina para evitar focos da dengue. Ninguém tem se falado nessa palavra aqui. Inclusive eu tenho andado na cidade e fazendo um monitoramento dos possíveis lugares com foco da dengue. E estive conversando com ele e ele me garantiu que as piscinas, apesar de sujas, apesar de que ela pareça suja, estão recebendo tratamento contra a dengue. E em breve teremos boas notícias para o Divinopolitano em relação ao histórico do DTC. Não podemos deixar mais um patrimônio Divinopolitano cair no esquecimento. E eu vou ficar de olho para a gente, o quanto antes estar, se possível, passando essa questão da pandemia. Para o próximo verão a gente já está degustando da população que está utilizando o DTC. Pessoal, na verdade hoje eu vim aqui um pouco indignado sobre essa CPI da Covid que está tendo agora, um acontecimento e um momento muito importante para o país, sobretudo para o nosso cidadão. Estou falando da CPI que irá investigar as irregularidades nas ações dos governantes durante a pandemia. Já começa tudo errado, né? Tendo em vista que o relator da CPI é um político que já responde a vários processos na justiça, inclusive por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o senhor Renan Calheiros, que já teve, deixa passagem devido, está longe, esse cara devia estar longe da política há muito tempo, e ainda tem o seu filho, Renan Filho, o atual governador do estado de Alagoas, também será investigado. É difícil acreditar. Essa CPI entregará bons resultados, que essa CPI entregará resultados para o país. Apesar de que precisamos sim apurar o que foi feito com tanto dinheiro público, pois uma coisa é certa, não foi para o combate à pandemia, tampouco para a saúde. O que estamos passando após mais de um ano do início da pandemia em nosso país é vergonhoso. E o que me revolta mais é saber que com essa falta de atitude dos governantes, quem sofre é o povo. O comerciante, o pequeno empresário. Precisamos mudar a política e começar pelos representantes, principalmente do Senado e da Câmara Federal. Uma vergonha o que passa com a maioria que estão lá dentro. Pessoal, como eu disse, hoje a minha passagem por aqui será breve e gostaria aqui de enfatizar e mandar um abraço para todos que nos assistem pela TV Câmara. Muito obrigado a todos.
Obrigado pela contribuição, vereador Diego Espino. Próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Permissão para falar sentado, presidente.
Concedido, novo colega vereador.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, colaboradores de casa, colaboradores dessa casa, boa tarde. Boa tarde, Bel. Presidente, eu quero agradecer ao nosso amigo Cleitinho e ao prefeito Luiz pelo empenho junto à comunidade do bairro Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças e bairro Esplanada, pelo benefício que está cedendo essa população. Ontem ficou confirmado junto a esse deputado e ao prefeito a construção de um calçadão para caminhada que vai dar de 500 a 600 metros. Calçadão esse que essa população já demanda desde 2004. E ontem, graças a Deus, numa boa conversa com o deputado Cleitinho Azevedo e ao prefeito Gleison, essa solicitação foi confirmada, foi passada a essa população. Então eu quero agradecer ao Cleitinho, ao prefeito Gleison, em nome da comunidade dos bairros Planada, Antônio Fonseca e Nossa Senhora das Graças. E recebi hoje também uma ligação de um amigo do Porto Velho, onde ele solicitou a manutenção do calçadão do bairro Porto Velho em toda a sua extensão. Eu quero dizer a esse companheiro que a solicitação já foi feita, já foi encaminhada, mas eu tenho certeza que o bairro Porto Velho tem um representante, que é o senhor Edson de Souza, que com certeza também já deve ter feito esse pedido e em breve estará sendo atendido.
Uma parte, vereador.
Concedida.
Então, vereador Israel da Farmácia e os demais colegas, vejo que vocês chegaram aqui com a força toda e ali o que você conseguiu ontem é de extrema importância ali para o bairro Nossa Senhora das Graças, Esplanada. Todos ali que moram, eles estão muito satisfeitos com o que você conseguiu. Então é isso aí. Continue nessa mesma linha, não só você como os demais colegas, onde eu sempre falo, cada um faz aquilo que achar o certo, e dessa vez se acertou. E a população que votou no senhor aí também acertou nesse caso que ele estava precisando. Ele é uma demanda antiga, que passaram-se vários anos, todo mundo precisando daquela demanda, e o senhor chegou aqui e conseguiu. Então, de novo, não só para essa demanda ali no onde o senhor conseguiu ali esse serviço, mas tudo aquilo que o senhor tem feito aqui na Câmara, com as amizades que o senhor propôs com a gente aqui, então parabéns e continue aí nessa linha, enfim, ajudando as pessoas merecedoras do que o senhor tem feito. Parabéns.
Muito obrigado, Wilton. Vendo de você, senhor Logê, a gente fica até lisonjeado. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero deixar um recado também do Cabocha, que ontem, caminhando na Avenida 1º de Junho, topei com um casal amigo de Ermida, e esse cidadão me relatou que na casa são 20 votos. E sempre eu bato na porta da casa pedindo voto. E ele me falava que a família é muito fiel ao vereador Cabocha, por tudo que representa a Ermida, é que é bairro que você calçou lá, assaltou o Jardim Primavera. Infelizmente, não pôde votar em mim por essa gratidão. Senhor presidente, são minhas palavras por hoje. Boa tarde, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, novo colega vereador Israel Mendonça. Convido o próximo vereador inscrito, vereador José Brás.
Nobre presidente, demais vereadores aqui presentes, público que nos assiste em casa através das redes sociais, pela TV Câmara, TV Candidez, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, muito se tem falado numa possível retorno das aulas presenciais, né? Em todo o Brasil, como aqui em Divinópolis também. Nessa semana passada, tivemos reunido eu, a Lohana, né, numa reunião virtual com o Comed, que é o Conselho Municipal de Educação, já pensando nessas possibilidades, né, estudando para a gente podermos voltar de forma segura às aulas presenciais. Com isso, nós da Comissão de Saúde, eu, a Lohana, o Israel, juntamente com a vereadora Ana Paula, encaminhamos um ofício ao secretário municipal de saúde, Alan Rodrigo, solicitando que ele, dentro das possibilidades, né, coloque os professores do grupo como prioritário para receber a vacina contra o Covid-19. Esses profissionais, né, são os professores que acolhem e formam o caráter de nossas crianças e jovens, merecem todo o nosso respeito dessa casa e da Comissão de Saúde. Queria falar também, senhor presidente, de algumas obras, né? E agradecer, está agradecendo ao secretário Gustavo por estar dando atenção para a gente. No Tietê, os moradores nos solicitaram alguns dias atrás, né, algumas tapa-buracos em algumas ruas, e fomos avisados por esses moradores que essas melhorias já foram realizadas lá. E no início do ano, pedimos também aqui no Niterói, logo ali no conhecido Canto da Mina, na rotatória, que fosse feita uma limpeza, um recapamento naquele local. E hoje podemos acompanhar de perto lá essa realização dessas obras. No início do ano também, senhor presidente, solicitamos da Copasa, né, obras ali no Nova Holanda, da rede de esgoto, que tanto afetava aquele bairro. Temos acompanhado de perto, as obras estão por findar por esses dias, né, a sua conclusão. Então, e na última sexta-feira, eu juntamente com o meu assessor Vitor, a gente tivemos lá no Instituto Helena Antipoff. Acho que todos conhecem essa instituição, uma instituição séria, que trabalha de forma voluntária. Tem seu presidente lá, o senhor Juliano, que é um presidente voluntário associação, né, que atende crianças com necessidades especiais. Então podemos conhecer lá o Instituto, né? Foi nos apresentado todos os seus projetos, como é tratado as crianças lá, por fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, professor de música, médicos, né, os médicos neurologistas, entre outros. Então, uma instituição que muito contribui para a nossa cidade e, principalmente, né, que merece o respeito de nós, aqui dos poderes públicos, por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, que atende de forma gratuita e muito humanizada aos nossos pacientes, com tanto carinho. A gente podemos observar lá o carinho que o pessoal tem com as crianças deficientes, com as crianças que precisam de atendimento. E para terminar, senhor presidente, no último sábado, na manhã do último sábado, tivemos uma reunião de urgência lá na Prefeitura Municipal, na sala do secretário municipal de saúde, o Alan, onde tratamos sobre o retorno das cirurgias eletivas oncológicas, que há mais de 40 dias se encontravam paralisadas, né, pelo prestador, o Hospital São João de Deus. Então nos reunimos lá no sábado pela manhã, a comissão de saúde, eu, a Lohana, o Israel, o médico oncologista cirurgião Gustavo Auricho, o gerente-geral da ACOM, o Igor, o nobre vereador também compareceu, que viabilizou esse nosso encontro, o nobre vereador Edson Souza, e representando o hospital, a superintendente, diretora superintendente, Elis Regina. Então, dessa nossa reunião, senhor presidente, resultou de bons frutos para a nossa cidade. Essa nossa força, tarefa, esse nosso empenho, e também do empenho do pessoal da regulação que trabalha lá junto com o secretário, o senhor Rafael, o senhor Érico, que a partir de segunda-feira as cirurgias oncológicas retornaram a ser realizadas no Hospital São João de Deus. É um grande feito para nós, né, que nesse momento pandêmico todas as cirurgias eletivas estão suspensas. Tivemos essa boa notícia e essa confirmação por parte do hospital que as cirurgias retornaram, então, ontem, né? Então, com 12 cirurgias diárias. E com possível aumento, havendo capacidade, um possível aumento dessas cirurgias, que deve chegar por volta de 30 a 40 cirurgias dia. Mas de início, então, deixo o agradecimento também aqui aos vereadores que nos ajudaram a cobrar o Estado, que nos ajudaram nessa luta, nessa campanha, para o retorno dessa cirurgia para os pacientes oncológicos aqui na cidade de Divinópolis. São essas minhas palavras nesse dia de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Agradeço a todos que estão em casa. E que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Zé Brás. Próximo vereador inscrito, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde muito especial para uma amiga que eu fiz através da política, que está ali, a Bel. Bel, uma boa tarde. É um prazer estar aqui vendo você olhar, ver o nosso pronunciamento de hoje. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pela TV Câmara, pela Netcam, TV Candidez, pelas redes sociais. Quero iniciar minha fala de hoje, senhor presidente, me dirigindo aos meus companheiros do esporte amador da cidade. Como a gente, pessoal, bem sabe aí, a gente está sempre defendendo o esporte amador na cidade há muitos anos. A gente está sempre correndo atrás. E quem me conhece sabe o carinho que eu tenho pelo esporte amador, em especial o futebol. E que esse político sempre lutou pelas melhorias do esporte amador. Infelizmente, nós estamos há mais de um ano parado, praticamente parado, por motivo da pandemia do Covid-19. E a gente vem lutando, né, com unhas e dentes para que isso passe logo. Mas a gente vê que cada dia que passa, principalmente 2021, ficou mais complicado. Divinópolis, nesses últimos 2 meses, teve mais mortes que o ano inteiro do ano passado. Tendo isso, a gente vê que, primeiramente, a gente tem que cuidar da saúde, cuidar da vida. Então, a gente defende muito o esporte amador, mas a gente também tem que defender a vida, a saúde. Infelizmente, na Onda Roxa, estava proibido toda e qualquer participação em questão de esporte. A gente tem até um projeto tramitando na Câmara para algum tipo de esporte ser essencial em alguma onda, não nesse caso dessa onda vermelha nem da onda roxa. Mas eu quero deixar bem claro isso. O que acontece? Esse vereador aqui sempre lutou, e lutou muito, para o esporte amador da cidade. Mas infelizmente, nós saímos da onda roxa agora para a onda vermelha e o pessoal tá ansioso, querendo bater as peladinhas. E a gente foi procuramos no decreto municipal, também não tinha. A gente fez o quê? Eu fiz até um vídeo explicando, marquei uma reunião ontem com a vice-prefeita Janete, com o diretor de esporte Wesley, com a Érica da Vigilância Sanitária, com alguns dirigentes de escolinhas, para a gente ficar por dentro do assunto e documentado. Então, através da vice-prefeita Janete, da Eric, da Vigilância Sanitária, do Wesley, da Secretaria de Esporte, foi muito, a conversa foi muito assim, foi muito boa, que deixaram bem claro, explicaram bastante, principalmente para as pessoas que estavam ali presentes, o que estava acontecendo. Que infelizmente, gente, a gente tem que saber a hora certa de voltar às famosas peladinhas. E nós, na onda vermelha, infelizmente não pode. As peladinhas, ela não pode acontecer na onda vermelha. Pode acontecer, isso no Minas Consciente, está no Minas Consciente, eu venho brigando com isso também sempre, porque algumas coisas que a gente não entende, né? A prática de treino pode, a peladinha não pode. É 11 de cada lado do mesmo jeito, mas infelizmente nós temos que obedecer o documento do Minas Consciente para que o município não seja multado, ou até mesmo o pessoal do governo entender que nós estamos bulindo a lei e voltar nós para a onda roxa. Então a gente pede encarecidamente ao pessoal de casa que está nos assistindo isso. A prática da peladinha não pode, mas o treino pode, seja ele qualquer idade. E seja ele para quadra, campo, sintético, saibro. Então nós deixamos aí o recado. Eu quero agradecer a Érica, a vice-prefeita Janete, ao secretário de esporte Wesley, por ter nos atendido na reunião, nos explicado sobre isso. O pessoal questiona, mas o bar pode ser aberto? Não, o bar está lá no decreto municipal e está no Minas Consciente. O bar pode estar aberto, seguindo as orientações do decreto do Minas Consciente. O responsável pelo bar é o dono do bar. Então, as mesas com o distanciamento correto, com álcool em gel, então ele pode funcionar. Então, eu quero mandar um recado aí para os nossos amigos do esporte amador, isso. Ninguém, eu acho assim que ninguém, todo mundo que me conhece sabe que um cara que gosta do esporte, estou sentindo muita falta disso, porque a gente faz torneio, eu fiz torneio aí com 32 equipes, mais de 1000 atletas inscritos, sem custo de executivo, mas infelizmente não é a hora. Então a gente pede a compreensão de todos e deixa bem claro isso, que infelizmente não pode a pelada. O treino pode, a pelada não pode. A gente fica meio a ver navios, mas fazer o quê? A gente tem que seguir o que está no documento. Mudando de assunto, senhor presidente, quero parabenizar mais uma vez ao secretário Alan. Pessoal, é muito satisfatório. Essa semana quem vacinou foi minha querida mãe. Mandar um abraço para minha mãe que está me assistindo lá, dona Maria Lúcia. Foi vacinado lá no nosso clube. E que organização. Então, parabéns mais uma vez ao nosso município, que está dando show em questão da vacinação. Ela foi lá, ela foi muito bem atendida, está assim, muito bem organizado, rápido. Parabéns mais uma vez à equipe de vacinação, não só do nosso clube, mas do nosso município aí. O secretário Alan está de parabéns aí, pessoal, os profissionais aí que estão lá, estão todos de parabéns. Nós tivemos hoje de manhã, eu e meu amigo Fabiano Tolentino, na Secretaria de Cultura e Esporte. Nós conversamos com Wesley, só para deixar claro com o nosso amigo Diego Espino também, nós conversamos, viu Diego, com Wesley, sobre não só a piscina verde do DTC, mas também a situação do poliesportivo. Wesley também nos justificou, falou que o pessoal está indo lá fazer a higienização sobre a dengue, explicou que não pode se esvaziar as piscinas, pode acontecer o problema de estourar a piscina por ser azulejos antigos, aí pode vir a danificar mais ainda as piscinas do DTC. Quanto ao polo esportivo, vai ser reformado, né, através dessa emenda do Fabiano Tolentino, e só estão esperando, né, a parte burocrática. Então, pessoal da usina de projeto, vamos acelerar, senão nós vamos perder a emenda. E essa emenda que veio, os nossos amigos aí já sabem, né, da Comissão de Esporte, Lohane e Diego, essa emenda que veio, indicada pelo Fabiano Tolentino, de R$1 milhão. Então não vamos perder ela, não. Nós vamos estar de olho, falei com o secretário isso, nós vamos estar de olho nisso. E avisar o pessoal de casa, o pessoal que gosta, que vem cobrando da gente para limpar os campos, não para jogar bola, viu gente, mas a questão de até mesmo de segurança pública, igual tem muito campo, começou a limpeza dos campos. Foram feitos no Copacabana, no Santo André, hoje eles estavam no campo do Corinthians. Então tá aí, na hora de chegar aqui, eu vou chegar e vou cobrar do senhor Wesley, eu avisei ele hoje que eu cobro mesmo. Mas na hora que começar a limpeza, eu vou também agradecer. Então agradecer e falar para o senhor, seu Wesley, que eu estou de olho e não pode parar não, tem que acelerar, porque está devagar ainda, mas tem que acelerar um pouco. Então, senhor presidente, eu quero agradecer também ao nosso prefeito, né, a parte executivo, a Operação Tapa Buraco, ao vereador Tatu de novo na área. Agradecer a Operação Tapa Buraco que está sendo feita, principalmente ali no contorno do canto da mina, e também lá no bairro Santos Dumont, uma melhoria que estava sendo aguardada há muito tempo e está ficando bom, viu? Começou ontem, o trem lá está ficando chique demais. Então, mandar um abraço aí para a turma do Rodrigo, a turma do Gustavo aí, pessoal do Tapa Buraco. Aquele abraço para vocês aí, muito obrigado por ter atendido os nossos pedidos. Senhor presidente, essas são minhas falas de hoje, muito obrigado meus colegas aqui, pessoal de casa, valeu, Bel, um abraço, viu? E a luta continua, agora nós vamos correr atrás, né, da vacina para os nossos amigos
deficientes. É isso aí, a palavra correta, viu? Pessoa com deficiência. Isso. É isso aí, querida. Um abraço, viu? Pode contar comigo, tá? Obrigado a todos, boa tarde.
Obrigado, vereador Neiburg. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito novos colegas vereadores para comparecer em plenário.
Ele fala que não tem quórum.
Solicito o novo secretário proceder à leitura do projeto da pauta da hora do dia.
Projeto de voto total aí, 001, de 23, do 3 de 2021. Veto total, ofício número M045-2021, a proposição da lei número CM007-2021, que estabelece a obrigatoriedade de notificação do beneficiário de pagamento de requisição de pequeno valor, RPV e precatórios por parte do município de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria absoluta para rejeição. Parecer número 127-2021, Comissão Especial. Parecer pela rejeição.
Em discussão. O projeto de veto total é M001 de 23 de 3 de 2021. Veto total, ofício número M045 de 2021, a proposição de lei CM007 de 2021, que estabelece obrigatoriedade de notificação do beneficiário de pagamento de requisição de pequeno valor, RPV, e precatórios por parte do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal, cobra a votação. Maioria absoluta pela rejeição. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador líder do governo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quando chega um veto nessa casa, senhor presidente, geralmente é uma ação conflituosa, porque em tese, nós temos um corpo jurídico que é muito bom. Os nossos procuradores aqui da Câmara, eles dão muita segurança a gente. Esse projeto, eu tenho que falar algo que aconteceu nesse projeto de articulação política, não questão jurídica. Esse projeto teve articulação política no Alto da Paraná, que eu participei, que eu vou relatar com toda a fidelidade. Esse projeto, ele foi aprovado por todos os vereadores, todos os 16 vereadores votaram favorável e os pareceres foram pela constitucionalidade e pela legalidade. E nesse está morto. Acabou. Roma falou, o plenário falou, as comissões temáticas falaram. Assim que foi aprovado, senhor presidente, eu fui convidado para subir lá no gabinete do senhor procurador, e aqui eu quero manifestar publicamente o meu mais profundo respeito ao doutor Leonardo. Funcionário de carreira, pessoa equilibrada, ele com sua humildade, ele não é um pavão. A gente conhece algumas pessoas que aparecem mais do que deve, e o doutor Leonardo é uma pessoa que eu sempre tive um grande respeito por ele. Ele me provocou, me chamou para ir lá e falou, vereador, nós estamos com a questão de hermenêutica, de interpretação. Eu queria vetar esse projeto. Eu disse, mas você não vai votar, ué? Por que você não vai votar? Projeto em qualquer lugar do mundo, vereador Flávio, é sabido que ele só pode ser votado em duas situações. Quando ele tem um julgamento jurídico, ele é inconstitucional, ou quando ele tem um julgamento político, ele é contra o interesse público. Parcial ou total. Mas, senhor procurador, mas se eu votar um projeto desse, onde eu tive 16 votos, o senhor está querendo tomar uma tunda. Se mandar esse veto para lá, vai ter 16. Vai ficar mal para o governo, vai ficar mal para a sociedade. Esse projeto vem trazer moralidade. Por quê? Talvez um cidadão, vereador Jardas, ele tenha um dinheiro para receber. Tem pessoas aqui que estão além do seu tempo, vereador Israel. Já está sabendo o que está acontecendo em Brasília, quanto ao sistema financeiro, quanto ao mercado, mas tem gente simples. Tem gente simples. Gente simples, se estrada com buraco, todo dia você acha. E tem gente que não sabe os seus direitos. Vamos supor que ocorre que uma determinada pessoa recebe um bem e não repassa para a pessoa. Essa lei, que foi aprovada pelos 16 vereadores, é isso. Os valores, de pequeno valor, o executivo tem que comunicar. Tem que comunicar. Pois bem, a Câmara de Vinópolis, 16 votos, com todos os pareceres, o executivo viu uma evidência, como diz aqui na narrativa, como diz a narrativa da defesa, algum vício de início. Não concordo. Mas eles alegaram, olha o que eles alegaram. Alegaram que vai ter um custeio para avisar isso através de uma R. Falei, mas também não justifica, um impacto menor. Falei, vereador, mas pode dar problema para nós. Eles viraram para mim numa conversa franca. Eu falei com eles numa avaliação do cenário, que a Câmara não ia aceitar isso, não ia aceitar, porque era uma questão já de defesa do nosso corpo jurídico. Não era defesa mais das duas vereadoras e dos 15 vereadores, não. Era até a defesa do nosso corpo jurídico. Aí começou aquilo que é mais bonito na política, que é a conversa, é a humildade. O que você acha? Ei, Ney, ei, Hilton, o que você acha? Aí começou isso. Ligaram para o presidente, ligaram para o procurador e ligaram e conversaram comigo. Aí eu dei uma proposta para eles. Ó, eu estou disposto a votar contra um projeto meu. Eu votar contra um projeto meu. Um projeto com alta densidade de moralidade, mas com uma proposta. Que vocês mandem então para a Câmara um projeto antes de fazer o veto. Já que vocês querem essa segurança das cartas de AR e está alegando esse possível, que eu acredito que não tem, eu não tenho essa vaidade comigo. Ah, porque o vereador Edson Souza que fez essa lei, não tem. Quero falar com vocês no fundo do coração, eu sou um cadáver enfeitado, um verme que anda. Eu sou o menor de todos aqui. Estou triste com a política. A política ultimamente está me trazendo um vazio. Mas eu nunca fugi de um bom debate franco. Franco. Isso que faz a política nos encantar. Você pode ser até contra, mas com respeito, com carinho, com lealdade, com franqueza. Falei, estou disposto a fazer um discurso lá para votar contra o meu projeto que teve 100% dos votos. Porque eu não quero dificuldade para ninguém. Se eu não puder ajudar alguém, vocês podem ter certeza que minha resposta vai ser no mínimo a indiferença e o silêncio. Se eu não puder. Quando eles me falaram isso, tanto que o projeto já está aqui na casa. Já mandaram o projeto. Mediante isso, aquilo que chama boa fé. Boa fé. Eu, particularmente, na minha visão de currículo, eu estou perdendo. Poderia chegar aqui e falar, não, isso é um absurdo. Nós votamos, está tudo certo e tudo. Agora, se a gente não votar hoje, a pauta está travada a partir de quinta. Está travada. O veto, se não for apreciado hoje, está travado. Se, presidente, eu gostaria, senhor presidente, de que o senhor suspendesse a reunião por 5 minutos, para que o doutor Bruno e a doutora Carolina, qual deles que fizeram contato com os procuradores, para dar um parecer jurídico. Essa seria para dar mais uma segurança a todos os vereadores. Porque, afinal, nós estamos votando contra nós mesmos. Eu estou votando contra eu duas vezes. Eu fui autor da lei e estou votando contra. Mais doido é que tem cabeça fixa. Ele não muda de jeito nenhum. Você fala que o quadrado é redondo, ele acredita. Eu me curvo a um bom debate. Uma pessoa me convencer, ontem eu até estava conversando com uma pessoa, eu falei, São Edson, mas você está mudando aí. Eu falei, eu estou mudando, não, nós estamos mudando. A visão que eu tinha ontem de um fenômeno, às vezes, com um bom debate, a pessoa me convence. Eu falei, pô, você sabe que vereador está certo? Que aquela situação está certa? Doido é que tem ideia fixa. Eu quero ser convencido. Se um pai meu me chegar... E uma coisa que eu estou mudando de 10 dias para cá é a questão da política sanitária em Divinópolis. Eu estou de olho agora. O vereador ia ter um instrumento que chama decreto legislativo. Quando você vê uma insinuação pedindo para passar para a onda vermelha, amarela, que tem que passar, e gente escrevendo, você fala, o que é isso aí? Será que a estrutura sanitária é por pessoas... É para os segmentos? Será que para o ônibus é 48 centímetros um para o outro? E para o comércio? Você começa a repensar as coisas e começa a ter uma nova visão. Quem que é o vilão nessa guerra sanitária? O pior vilão é o irresponsável. Seja quem for e onde que estiver. Aquele que não detém... os conhecimentos sanitários, as regras básicas sanitárias, esse é o vilão. Esteja ele onde estiver. Então, senhor presidente, essa é a minha colocação, essa é a narrativa dos fatos que ocorreram. Fui chamado pelo procurador e pelo assessor especial, explicando eles. Com todo o respeito, eu estou terminando a minha fundamentação, novo colega. Estou terminando a minha fundamentação... porque tenho certeza que meus pais merecem meu respeito. O que eles passaram, não, é porque tem gente que pedindo já para votar. Eu acho que nós temos que votar com segurança. Quem for votar contra ou favorável, não vai para o céu não, gente. Aqui qualquer voto, quem votar contra o Cleito ou favor do Cleito, não vai para o céu, não vai para o inferno. Agora nossa consciência não sai aqui do mesmo jeito. O que eu estou tentando fazer é ser honesto, é fazer uma narrativa... Que às vezes, ontem eu vi uma pessoa questionando que o prefeito está me dando bola nas costas quando ele veta isso. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então, por exemplo, as pessoas que fazem as ilações, elas não têm fundamento cultural e nem moral nem político. Então, se não tem bola nas costas, foi uma conversa muito bem... feita com o assessor especial e com o procurador do município, que é o doutor Leonardo. Essas, senhor presidente, é minhas colocações.
Obrigado, vereador Edson Souza. Vereadora, pode falar.
Fala, presidente.
Com a palavra, vereador, em discussão o projeto do veto, em discussão a palavra, vereador Lohana França.
Prezados colegas, pessoal que assiste a gente em casa, gosto muito, como o vereador Edson falou, a gente nunca foge de um bom debate, e eu acho que esse é um ótimo exemplo desse tipo de situação, situações de bom debate. Vamos lá, gente. Eu sou a relatora da comissão que analisa esse veto. Essa comissão é composta pelo vereador Eduardo Azevedo, é composta pelo vereador Israel da Farmácia. Nós três assinamos um parecer pela derrubada do veto. E eu vou explicar aqui para todo mundo dessa casa, e espero que os meus colegas vereadores se furtem, se livrem das ideias fixas e me escutem com o coração aberto, por que que eu entendo que a gente precisa sim derrubar esse veto. Acho louvável a explicação de toda a articulação política que o meu colega vereador Edson Souza, decano dessa casa, exemplo de conhecimento, de postura aqui dentro deu. Mas existem alguns fatores que não foram avaliados na fala dele, eu acho importante que a gente fale para quem está em casa. Existe um fator que quando o vereador fala que tem algo de moralizante nesse projeto dele, que é muito real, gente. Houve no ano passado, e muitos dos que estão em casa devem lembrar, presidente, de quando uma senhora que havia sido roubada nos seus precatórios em mais de 120 mil reais, não conseguiu comprar remédio na farmácia. Então é muito importante o valor moralizante desse projeto. E quem diz que existe um projeto de teor semelhante enviado pelo Executivo a esta casa, não está contando a história completa. O projeto enviado pelo Executivo é falho e pequeno comparado ao projeto do vereador Edson Souza. O projeto do vereador Edson Souza, que ele diz, da grandeza dele, vereador, de que foi uma articulação e que ele entendeu, e que entendeu que isso era o melhor para o município, eu discordo. Porque no projeto do vereador, a gente pede que seja feita a comunicação postal, e eu emendei, tem uma emenda minha nesse projeto, pela comunicação também eletrônica. Então a gente abrange a massa de pessoas que acessam a internet, e a gente abrange a massa de pessoas que não acessam. Eu vou lembrar a todo mundo que no Brasil a gente tem 40 milhões de brasileiros que não acessam a internet. A gente está falando de Divinópolis, que a gente costuma achar que é um universo de conectividade, mas que tem bolsões de pobreza, e esses bolsões de pobreza também, vez ou outra, recebem precatórios. Primeiro ponto, o projeto executivo não abarca isso. Segundo ponto, gente, vejam bem. O projeto do executivo colocou um teto, um valor máximo para quando tem que ter essa comunicação. Até, se eu não me engano, 7 mil reais. Essa senhora que eu citei era um precatório de 120 mil. Existem muitos valores que as pessoas podem receber de precatório que vão além de 7 mil reais. Além disso, o projeto do executivo diz que se o procurador do município não tem o e-mail da pessoa nos autos do processo, ele fica isento de procurar outras formas de comunicação com a pessoa. Então, todo o efeito moralizante proposto pelo, de novo, excelente projeto do vereador Edson Souza, emendado por mim, gente, isso se perde. Conversa com as pessoas da sua família que estão movendo um processo e pergunta quantas informaram o endereço eletrônico nos atos do TJ. Pouquíssimas, pouquíssimas. Então, esse projeto, de forma alguma, substitui o projeto do vereador Edson Souza. E aí eu quero falar com os meus colegas dessa casa. Nós votamos em unanimidade, pela aprovação desse projeto do líder do governo. Unanimidade. O que que vale o nosso voto? Nós votamos em unanimidade. Eu confio na equipe de procuradores dessa casa. Eu fui orientada, não sou advogada, não sou do jurídico, eu sou uma professora de inglês, cursando bioquímica. Então eu confio em quem entende mais do que eu, em quem tem mais gabarito que eu. E eu busquei essas pessoas para me orientarem, juntamente aos meus colegas vereadores, vereador Eduardo Azevedo e vereador Israel da Farmácia. Por isso nós assinamos esse parecer pela derrubada do veto. Em acordo. Então eu peço a cada vereador dessa casa que, chamando a atenção para cada uma dessas diferenças que eu apontei, dizer que os projetos se equivalem não procede. O efeito moralizante procurado pelo vereador Edson Souza e emendado por mim não será atendido. E quantas mais senhorinhas com precatórios serão roubadas? É só isso que eu pergunto para todo mundo. Por mim, por respeito a essa casa e por respeito a cada pessoa que já foi roubada por um advogado, por alguém que não tem a firmeza de caráter que a profissão exige, nós temos que votar pela derrubada desse veto.
Fala, presidente.
Fala, presidente.
Fala, presidente.
Fala, vereador Israel da Farmácia, em sequência, líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, eu como presidente dessa comissão especial, que fui designado para acompanhar esse projeto, sendo um projeto comprometedor, né? Mesmo tendo aqui o parecer do dono do projeto, digamos assim, o dono do projeto, o criador do projeto, ele tem dúvida. Se nós temos dois pareceres, o parecer do procurador da casa, da Câmara, e o procurador do município, o senhor Leandro, eu estou em dúvida com esse projeto, que é um projeto comprometedor. Eu peço vista até a próxima reunião.
Em discussão, pedido de vistas até a próxima reunião. Lembrando que o pedido de vista trava a pauta. Na quinta-feira, a gente tem que apreciar ele e a pauta da hora do dia. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Palavra, senhor presidente.
Vereador.
Senhor presidente.
Discussão, pedido de vista.
Eu vou votar favorável ao pedido de vista, mas eu queria aqui, para deixar um debate bem franco, eu cruzei a bola para essa casa. O que eu fiz foi isso, uma habilidade política. Ora, eu não posso deixar o executivo comandar aquilo que quem comanda é o legislativo. A origem partiu de lá. Se no projeto do executivo está 6 mil, nada impede de alguém passar para 150 mil. Se lá no projeto que eu estava falando aqui, é vício de origem, dúvida de vício de origem. Eu estou perdendo uma titularidade apoiada pelas senhoras e pelos senhores como um dos projetos mais bonitos desse país. Mas isso não me faz vaidade, isso não me acrescenta nada, isso não vai me dar nada do curso do sol. Hoje, nós estávamos ali acertando uma coisa ali, que ajuntou o vereador Flávio, o Wesley, eu, liderado pelo Neiburg. Quinta-feira que vem, muda toda a relação, Mangabeira, Maria Helena e o Vale do Sol. O projeto é um ato. Vereador Cavalos, vereador Hilton, deu ato. Por uma coisa simples, miserável, que se o executivo quiser, vai resolver dentro de 4 dias, liderado pelo vereador Neiburg. Estava comentando com várias lideranças hoje. O Neiburg escreve o nome dele na história, naquele bairro, a partir de quinta-feira. Não é a vaidade que vai resolver isso. Com certeza, o projeto do executivo, vereador Sael, não é o nosso projeto. Não é o nosso projeto. Mas nada impede de fazer um substitutivo e colocar ele lá dentro. Mudei tudo. Se a dúvida jurídica é o vício, se é o vício, nada impede. Se você tem uma, duas ou três dúvidas, que altera. Você pode suprimir, você pode modificar, você pode reduzir, você pode ampliar. Você pode pegar esse mesmo projeto e fazer um substitutivo 1 em cima dele. Só que tem que ele vai deixar de ser CM e vai ser EM. A única coisa. A única coisa vai ser isso. Então, senhor presidente, eu acho que o vereador Israel, ele ajuda muito pedindo vista até sexta-feira. E eu, como vereador, primeiro requerente, eu voto favorável até sexta-feira. Mas lembra que eu estou falando. Nada impede de nenhum vereador ou vereadora alterar o projeto executivo. Se o valor lá está X, você pode passar para X e Y. Se o vereador está lá, você pode fazer tudo isso. Então, mediante isso, senhor presidente, eu volto o pedido de vista do vereador Israel. Até a próxima
palavra, senhor
presidente. Palavra, presidente.
Em discussão, pedido de vista do vereador Israel da Farmácia. Palavra, vereador Flávio Marra, na sequência, Roger. Rodson Cristina Mortes.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu sempre disse nessa casa que eu sempre vou defender os direitos dos vereadores, porque vereador tem que ter direito, porque nós temos muitos deveres e obrigações, né? Mas se o próprio autor do projeto, próprio autor, líder do governo, reconhece, numa fala que me antecedeu, que ele é a favor do veto, porque ele mesmo, vamos dizer assim, tem algumas questões que ele não concorda, vamos dizer assim, então mesmo o meu voto ter sido favorável a esse projeto, que para mim é um projeto que acrescenta muito para a nossa cidade, hoje eu não me sinto à vontade para estar votando esse projeto, não me sinto preparado, a verdade é essa. É porque, olha para você ver um monte de dúvida que esse projeto ele gera. Primeiro, o próprio autor do projeto, ele entrou com o projeto, foi votado por unanimidade, 16 votos favoráveis, esse projeto vai para o executivo entra com veto. E ele sofre uma emenda, eu esqueci de relatar isso aí, pela vereadora, ele sofre uma emenda, a vereadora que fez a emenda do projeto, ela é favorável a derrubar o veto, o vereador que fez o projeto concorda com o executivo, ou seja, é a favor do veto. Então, assim, está tudo muito confuso. E aí eu queria, assim, até chamar a atenção, né, queria chamar a atenção da prefeitura, do executivo municipal, que eu acho que está faltando mais diálogo com os vereadores. Eu acho que tem muito, não só eu, quanto a maioria dos vereadores que estão aqui, estão meio sem saber até o que vota. Porque se o próprio autor do projeto é a favor do veto, né? Então, assim, a gente, eu acho que está faltando mais diálogo. A prefeitura tem que chamar mais para conversar os vereadores, falar, olha, esse projeto assim, assado, a gente é a favor, a gente vai vetar ele. O que é que você acha? Eu acho que falta diálogo. Política é diálogo, gente. Não é brigar, não é esbravejar, não é bater, não é xingar, não é prejudicar, porque ninguém está aqui para prejudicar a cidade. Ninguém. Só que eu acho que tem que ter diálogo. Então, assim, sou a favor do pedido de vista do vereador Israel, porque até mesmo para a gente poder entender realmente o que está acontecendo, né? Então, são essas minhas palavras, senhor presidente.
Em discussão, o pedido de vista, vereador Rocha Cucinamur.
Senhor presidente, eu até gostaria de ver com a Vossa Excelência, antes mesmo a gente votar o pedido de vista ou acatado por Vossa Excelência, que pudéssemos, né, acatar o pedido do vereador Edson da suspensão da reunião para ser discutido, que a minha preocupação é sobre travar as pautas dos projetos, e tem projeto importante, inclusive quinta-feira, para ser apreciado. Parece que tem um projeto que tem que ser votado quinta-feira. Então isso pode dificultar os trabalhos e atrasar a situação. De repente ali um diálogo entre nós no plenarinho, com os procuradores da casa, numa articulação nossa interna aqui, podemos acelerar e ter serenidade no processo. Aí eu peço, Vossa Excelência, antes da gente votar o pedido de voto do Israel, até mesmo acatar por Vossa Excelência, presidente.
Obrigado, vereador. Eu vou acatar o pedido de vista. Vocês vão discutir até quinta-feira os projetos que estão aptos, vão estar todos na pauta de quinta. Então, quinta não tem vista. Fica acatado o pedido de vista do veto total do EM 045-2021. Com o pedido de vistas, não temos mais projetos na ordem do dia. Passando. Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Maria das Dores Salvino, Geraldo Mendes Aquino, pedido do vereador Edson Souza, a Maria Baixinha, pedido do Hilton Aguiar, o Altivo de Assis Pereira, pedido do Hilton Aguiar. Senhores vereadores, eu quero aqui também nomear a comissão especial para emitir um parecer do veto em M002-2021 ao projeto ofício EM-059-2021, a proposição de lei CM-025-2021, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis de frente para a rua Itaúna, situados na quadra 44, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 59, da zona 31, atualmente classificados como ZR1, passando a classificação para ZC2, zona comercial 2. Nomeio os vereadores, Ney Burger, Israel da Farmácia e José Braz. Também nomei para a comissão especial para emitir o parecer da proposta da emenda de lei orgânica CM003-2021, que modifica o inciso 1º do artigo 70 da lei orgânica do município, a fim que o diretor da empresa municipal de obras públicas, EMOP, preste conta de sua gestão e da outra providência. Nomei vereadora Ana Paula do Quintino, vereador Edson Souza e vereador Hilton de Aguiar.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, mediante a resolução 553, resolução 553, no seu artigo 7, eu estou convocando a comissão de ética para o dia 29 de abril, o vereador Rodson e o vereador Israel, para a gente fazer alterações no referido projeto. Aqui vai um convite a todos os vereadores que quiserem fazer uma crítica ao projeto de resolução 553, uma vez que ele compete à corregedoria, não à mesa diretora, que assim foi transferido o direito, para aquele vereador que quiser apresentar uma emenda. Pode pegar o projeto 553 e o projeto... Hoje é o 553-2019. 553-2019. Toda alteração que vocês acharem justa, que deve ser feita. Eu, particularmente, já vou entrar com uma. Né? Que, por exemplo, assim, várias questões é para melhorar. Isso, nós vamos fazer uma coisa para melhorar o nosso, a nossa posição. E todas aquelas emendas, principalmente o vereador Rodson, nós temos conversado, quando ele fala em crime cibernético, e nós já vemos já hoje os grandes países já enfrentando esse desafio do nosso mal, eu tenho uma proposta muito interessante, vários fatos, e qualquer proposição apresentada pelas senhoras e pelos senhores, nós vamos sentar eu, Israel e o Rodson, e fazer uma avaliação para ver se visa melhorar a nossa... estrutura moral e de defesa. Nós vimos, senhor presidente, o que aconteceu na semana passada aí, que aconteceu com a vereadora Lohane, que foi até destaque nacional, a covardia que foi feita da época da fake news. E o vereador Rossi está muito crítico a isso. Eu acho que nós devemos fazer assim. Cada direito gera um dever e cada dever gera um direito. Então está convocado os dois membros para a reunião dia 29. E aqui em tempo, eu quero deixar claro a todo o plenário que nós vamos acatar as proposições encaminhadas a essa corregedoria até dia 15, até 14 de maio. Até 14 de maio. Pega o projeto de resolução, aquilo que vocês acharem que não está bom, que tem que melhorar, que tem que tirar, nós vamos acatar. Só fazer e encaminhar para a gente de uma forma formal. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer nessa tarde. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador. Em nome de Deus, declaro encerrada a 23ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.